Sem dúvida que é um ato, como diz, de barbárie suprema, é um crime gravíssimo. A Arábia Saudita, no seu pior, naquilo que ela de facto é, um Estado totalitário, um Estado onde não existe qualquer tipo de liberdade, nenhum respeito pela vida humana, como temos visto em várias ações da Arábia Saudita e dos seus príncipes e do seu rei, quer dizer. É um regime que, na Terra, só pode ser comparado, eventualmente, ao da Coreia do Norte.
A Arábia
Nesse
Saudita
sentido.
surge em segundo lugar no relatório de execuções 2018 da Amnistia Internacional, a seguir à China, que não comunica, e atrás do Irão.
Falarmos de pena de morte, evidentemente que a Arábia Saudita aí aproxima-se da China, aproxima-se dos Estados Unidos, aproxima-se de países onde a pena de morte é aplicada, que é uma pena completamente bárbara e desrespeitadora dos direitos fundamentais da pessoa humana. Mas na Arábia Saudita há uma particularidade na aplicação da pena de morte, é que a pena de morte é aplicada em relação aos seus opositores políticos, em particular, se forem xiitas. Nesses condenados à morte, a maioria é xiitas, muitos
33.
deles são condenados à morte por se manifestarem contra o regime, por se organizarem em defesa das suas liberdades, dos seus direitos fundamentais, contra a ditadura totalitária saudita.
Os
E é,
julgamentos de
portanto.
fachada, como lhe chama a Amnistia Internacional, condenaram-nos a pensamento terrorista extremista e formação de células terroristas.
Sim, mas isso é a linguagem que é utilizada para justificar minimamente. Embora a Arábia Saudita tenha um tal grau de impunidade a nível internacional, dada a sua riqueza e a vontade que uma grande parte dos países do mundo tem de fazer negócios com ela, que nem precisa de esconder o caráter brutal do seu regime, porque isto que é tolerado à Arábia Saudita não seria praticamente tolerado a qualquer país do mundo. Imaginemos que o Irão tinha mandado assassinar, como é o caso na Arábia Saudita, opositores ao regime iraniano. Teríamos visto um clamor internacional sem limites, nomeadamente dos Estados Unidos, a tomarem uma posição extremamente forte em relação ao Irão. Não é o caso.
Os Estados Unidos
No
não
Irão,
reagiram ainda a estas 37 execuções.
não, porque o presidente Trump decidiu que a Arábia Saudita era o melhor aliado dos Estados Unidos, criou uma frente reacionária com a Arábia Saudita, com o Egito e com os Emirados, que aliás hoje se vê em ação na própria Líbia, com os avanços do general Haftar. Portanto, estamos perante uma situação de extrema gravidade, sem que a comunidade internacional assuma uma posição firme. Não há uma atitude de firmeza em relação à Arábia Saudita, o que é evidentemente intolerável.
Houve condenações mornas, como diz, por parte da Amnistia Internacional, Human Rights Watch, União Europeia, Nações Unidas, mas sem nenhuma sanção ou qualquer medida constrangedora. Acontece que 11 dos executados foram condenados por espiar o Irão. Apesar da Arábia Saudita dizer que não discrimina os xiitas, estamos, claro está, perante uma discriminação sunita-xiita.
Há, sem dúvida, quer dizer, podemos chamar de sunita-xiita, mas eu diria mais que é o caráter implacável contra qualquer tentativa de afirmação de direitos fundamentais ou mesmo de reformas políticas na Arábia Saudita é reprimida da forma mais violenta possível. E se são xiitas, a violência ainda é maior, porque a Arábia Saudita, que é um Estado totalitário, mas é um Estado fundamentalista, que fez do Irão o seu adversário principal, que considera que está numa tipo de guerra religiosa contra o Irão, e evidentemente que todos os xiitas da Arábia Saudita são considerados como suspeitos, porque se manifestam pelos seus direitos, estão na demagogia e no discurso do governo a fazer o jogo do Irão, são espiões do Irão, que evidentemente não é o caso. Eles não estão a condenar à morte peões do Irão, eles estão a condenar à morte opositores ao regime, que neste caso são xiitas, o que é extremamente difícil para os xiitas da Arábia Saudita assumirem estas posições. É preciso uma enorme coragem para se reivindicar direitos na Arábia Saudita, em particular se é xiita.
Isto quando o príncipe herdeiro, conhecido por MBS, pretende afirmar-se, e é tido como, pela maioria da comunidade internacional, um reformador. Portanto, MBS não é o
Exatamente.
reformista, pretende fingir que é.
Eu acho que ele, quando assassinou o jornalista saudita
Khashoggi,
na Turquia,
no consulado da Arábia Saudita em Istambul.
exatamente, que veio diretamente do príncipe herdeiro, isso fez de perder qualquer tipo de imagem de reformista. Portanto, já não é como reformista que ele se apresenta à comunidade internacional, como tentou em certo momento, mas apresenta-se como um campeão da luta contra o terrorismo, definido de uma forma extremamente vaga e imprecisa, o que permite que qualquer adversário do regime seja considerado terrorista. Sim, hoje nós estamos a comemorar o 25 de abril de 1974. Antes do 25 de abril de 1974, Portugal estava envolvido numa guerra colonial e todos os adversários do regime português eram considerados terroristas. Eram o que eles chamavam os turras. E os movimentos de libertação, que hoje são governo, nos países independentes de Angola, de Moçambique, da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, eram considerados terroristas pelo regime. Portanto, terrorismo é uma arma de arremesso contra adversários políticos, não tem qualquer conteúdo político e, evidentemente, que andam muito mal os governos ocidentais, que fecham os olhos a estes crimes da Arábia Saudita, pensando que têm ali um aliado contra o terrorismo, quando, de facto, estas ações da Arábia Saudita só contribuem para a radicalização, só contribuem para o desprestígio, não só da Arábia Saudita, mas dos seus aliados ocidentais, que não criticam de forma firme estes crimes. É um erro tremendo do ponto de vista estratégico dos países ocidentais, nomeadamente dos Estados Unidos e de muitos países europeus, que são tão complacentes em relação à Arábia Saudita.
Os Estados Unidos, que são aliados da Arábia Saudita, designadamente na luta contra os Houthis no Iémen, um dos conflitos mais mortíferos atualmente.
Sem dúvida, são aliados dos Estados Unidos.
E do Sudão, já agora.
Sim, sim, mas neste caso preciso, a aliança da Arábia Saudita e dos Estados Unidos é uma aliança contra o Irão. O Iémen é apenas um campo do conflito que a Arábia Saudita abriu com o Irão. É um campo que tem muitos outros adversários, o Qatar é também visto como inimigo pela Arábia Saudita, porque não corta relações com o Irão e mantém boas relações com o Irão. E os europeus, que aí têm mantido uma posição firme ao manterem relações com o Irão, apesar da mudança da posição americana, os europeus não estão a perceber que este conflito da Arábia Saudita com o Irão pode ser o prenúncio de uma guerra dos Estados Unidos com o Irão, porque a Arábia Saudita, ao criar um conflito tão grave com o Irão, ainda por cima aliando a Israel nesse conflito com o Irão, mas não só, cria uma tensão tão grande na região que amanhã esse conflito pode ganhar uma dimensão que justifique aos olhos dos americanos uma intervenção militar americana, como certamente Trump poderá ser tentado se vir que a sua reeleição está difícil, e uma guerra é sempre uma boa maneira de um presidente americano ser reeleito.
Já que fala dos países ocidentais e designadamente europeus, a França foi, enfim, mais do que acusada. Um relatório prova que a França vendeu armas à Arábia Saudita que estão a ser utilizadas para matar civis no Iémen. O primeiro-ministro veio dizer que as armas francesas não matam civis, o que é praticamente impossível de provar, mas a verdade é que a França vende armas aos países nos quais colabora-se teoricamente na luta contra o terrorismo.
Sim, é isso. Entra dentro daquela lógica que eu dizia das posições no Ocidente, na Europa e nos Estados Unidos. No caso francês, ainda é mais paradoxal, porque a França tem sido uma campeã da defesa do acordo com o Irão e de uma ordem multilateral. O presidente Macron apareceu aos olhos do mundo, e nomeadamente das Nações Unidas, como sendo o grande defensor da ordem multilateral, não só da defesa dos acordos de Paris sobre o ambiente, mas também de defesa do acordo nuclear com o Irão.
Depois dos Estados Unidos o terem rompido.
Exatamente. E, no entanto, ao mesmo tempo, tem-se vindo a aproximar dessa estranhíssima coligação mais reacionária que existe na Terra, que une a Arábia Saudita aos Emiratos, ao Egito e aos Estados Unidos, e que tem várias frentes de guerra, uma delas no Iémen, mas outra hoje na Líbia. E, portanto, é muito paradoxal esta posição francesa, difícil de entender. É uma visão curta de quais são os objetivos que se devem perseguir na luta contra o chamado terrorismo, ou seja, contra os grupos extremistas que cometem atos de terror, que alguns explicam pelos negócios de armamento, pelos interesses no petróleo líbio, etc. Mas acho que isso é insuficiente. Há, de facto, uma ideia perniciosa de que um determinado tipo de estabilidade nos países árabes, comandado por regimes extremistas, é a melhor alternativa às mudanças políticas, à democracia, à liberdade, porque eles garantiriam a estabilidade. Já vimos que a estabilidade dos cemitérios, é a paz dos cemitérios, é esse cálculo completamente errado que é feito muitas chancelarias ocidentais, e eu suspeito é também feito na França.